Estamos de volta nessa entrevista com o Guido Bresolin Júnior, presidiu a SIC, Cassiopar, Faciap, empresário, está em Cascavel há 52 anos, é pioneiro em Cascavel, nasceu aqui na capital do Oeste, de família tradicional. Eu gostaria, Guido, que você falasse agora, antes da gente falar de cooperativismo, em relação às questões políticas também. No bloco anterior, você comentava sobre... Claro que nós não somos aqui uma ilha, não é? E depende de uma série de coisas, inclusive quando se fala sobre as reformas, a reforma tributária que é tão necessária para os empresários, enfim, para todos. É um ano que antecede o ano eleitoral e me parece que os políticos muitas vezes eles ficam mais preocupados com as eleições seguintes do que propriamente com o país, não é? É uma situação muito complexa. Você acha que, no que diz respeito à parte política, esse ano 2021 vai ser um ano favorável dentro daquilo que é necessário para os empresários? Ou é difícil afirmar essa possibilidade de que isso iria ou irá acontecer?
Olha, Zé, Roberto, eu vou pegar a sua própria fala. Nós não somos uma ilha, mas o plano piloto em Brasília é uma ilha, né? A gente, Brasília é descolada até do próprio Distrito Federal. Né? Quando a gente vai a Brasília, e nessa trajetória minha aí, muito se passou em Brasília, então, né, conheço aí os gabinetes de ministros, dos presidente, senadores, deputados, né, e da estrutura administrativa. A gente vê que realmente a classe política brasileira, ela se desgastou demais e continua não representando os anseios brasileiros, né? Eles só se movem com o movimento nas ruas. A nossa geração viu isso muito claramente. Há muito político que ainda precisa mudar a sua cabeça. Nós tivemos nas últimas eleições uma renovação muito grande do Congresso e não adianta a gente aqui no dia a dia da cidade falar muita coisa, porque esse modelo da nossa república, ela é centralizada em Brasília e pouco cabe a se fazer no município, no estado, nas assembleias legislativas e, né, se não, muito travado com o que acontece em Brasília. Os estados têm muito pouca autonomia nesse nosso país e a gente consegue se adaptar muito pouco, fugir muito pouco do que acontece em Brasília e das nossas cidades. Então a gente vê que tudo acontece lá e acontece numa letargia muito grande, muito descolada da necessidade de cada um aqui na base, na cidade, no estado, né, e das políticas necessárias para o desenvolvimento. Então eu não acredito que a gente consiga ter, apesar de ter um Congresso um pouco bem mais novo do que o anterior, eu não acredito que se consiga uma velocidade nas reformas em função até da pressão que o próprio presidente Bolsonaro vai sofrer aí com relação às eleições de 22. Né? Eu penso que o Congresso já está nesse clima. Não vejo que os novos presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara, consigam ter liderança para movimentar os senadores e deputados. E eu acredito que a única forma de fazer com que elas aconteçam é com o povo pedindo e exigindo na rua. Né? Então, não tenho esperança de que as coisas mudem a curto prazo. Eu acredito muito, como sempre, que a gente, como empresário, tem que remangar as mangas e fazer a nossa parte aqui no chão, na realidade, no Brasil, do dia a dia, porque não adianta esperar por soluções políticas nesse país.
E como empresário, como brasileiro, está satisfeito com o Bolsonaro? Embora você acaba de falar em relação às questões políticas, mas nós vivíamos um período do governo do PT, não é novidade para ninguém, os números mostram desvios, uma série de escândalos, né? Além da crise política, deixando o país numa recessão tremenda. Depois o Temer conseguiu ajustar um pouquinho com algumas medidas e com a ajuda do Congresso, o Brasil voltou a crescer, cresceu com o Bolsonaro, caiu em 2020 por causa da pandemia e o mundo inteiro vivendo essa recessão em 2020. Está confiante? Está achando que o Bolsonaro está no caminho certo ou não?
Eu penso que sim. né, acompanhando até a trajetória do presidente Bolsonaro, a gente sabe que Brasília precisa realmente ter um poder executivo truculento. Se não for truculento, não funciona, né? Porque o equilíbrio dos poderes ali, entre o legislativo, entre o judiciário e entre o executivo, né, é um equilíbrio, uma linha muito tênue. Né? Então, se a pessoa chegar lá e se acomoda, as coisas ficam no marasmo. Né? Então, precisamos de líderes, sim, às vezes meio estourados, que podem falar alguma besteira uma hora ou outra, né? Mas a gente precisa de líder realmente que puxe, que coordene, que vá à frente. Então, eu tenho otimismo pelo governo Bolsonaro, mas não tenho a ilusão, né? A gente sabe que a democracia é o melhor sistema que tem de governo, mas também é o pior. Então, né, tem as suas mazelas, é difícil, não é fácil, não é para desistir, né, mas acreditar sempre, né, mas a batalha aí, o dia a dia é muito desgastante e com certeza tem muito desafio pela frente para esse país.
Vamos aguardar e torcer para que as coisas melhorem nesse aspecto, principalmente político, que acaba afetando diretamente. Vamos falar de cooperativismo, que você tem acompanhado ultimamente com o próprio Sicoob, e a gente tem observado que cooperativismo tem dado certo, tem contribuído muito.
Com certeza, a forma de organizar, de se organizar os meios de produção em cooperativa é uma forma relativamente nova, se você olhar a humanidade, né? Nós estamos aí em 2021, né, desde o nascimento de Cristo, né, e as cooperativas nessa linha de contagem têm 200 anos como forma de organização. E todas elas sempre nasceram por uma necessidade que acaba tendo o ser humano por alguma fraqueza. Né? Lá no primórdio foi a questão alimentar, lá na Inglaterra, mas nós aqui no Brasil estamos vivendo esse momento de desenvolvimento do cooperativismo de crédito muito forte, né, devido à necessidade que nós temos com essa centralização de recursos na mão de 5 grandes bancos. Né, que você falou aí da nossa ex-presidente Dilma, né, quando ela quis baixar a taxa, ela teve que pegar os bancos públicos e dizer: vocês vão fazer taxa mais baixa. Né? Ainda assim, eram mais altas as taxas dos bancos públicos que os bancos cooperativos, porque num banco cooperativo você sempre está olhando a necessidade do associado, e tudo que você cobra mais, você devolve no final do ano como sobras. Então, é uma forma de trabalhar que já deu certo no mundo afora, né? Porém, no Brasil, né, como a gente vem de várias, pós-império, de várias ditaduras, o modelo cooperativista nunca progrediu muito em função de ele reter poder. Né? Porque aonde tem recurso, tem dinheiro, tem poder, e aí o homem público, principalmente quando você tem um governo ditatorial, não permite que as lideranças floresçam, né? Porque acaba aí tendo uma condição de investimento, de facilitar ou de direcionar de acordo com as necessidades do povo, e um ditador não é isso que quer. Então, nós vimos pós-governo militar aí uma retomada do movimento cooperativista. Os bancos cooperativos não existiam no país, até que eles foram criados, adquiriram tecnologia, capacidade. Hoje nós temos pelo menos 2 sistemas muito bem estruturados, que é o Sicoob e o Sicredi. Temos outros sistemas que também estão caminhando, né? Mas esses 2 hoje estão maduros para competir de igual para igual com os grandes, esses 5 grandes bancos brasileiros. E já é uma meta do governo Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes e também do presidente do Banco Central, o Campos Neto, de transformar a participação do cooperativismo de crédito em 2 dígitos. Né? Então, todos nós que já estamos com a filosofia do cooperativismo em nossa veia, né? Porque aqui no oeste do Paraná a gente fez florescer o cooperativismo, né? não era uma invenção nossa, mas calhou muito bem pelas nossas origens, italiana, alemã, né? De trabalhar muito certo. Nós temos as grandes cooperativas aqui na nossa região, dando de produção, dando muito certo, e o sistema financeiro também. Então, agora decolando com uma tecnologia, com banco, e uma visão clara disso é a participação do cooperativismo de crédito no mercado financeiro cada vez maior, né? E as cooperativas também atingindo a sua maturidade, né? O Sicoob, que é o sistema que eu presido, a Credi Capital, é um sistema que tem 20 anos aí, né? Pouco mais de 20 anos, que está presente no Brasil todo, era muito baseado em cooperativas de empréstimo mútuo entre profissionais do meu segmento, e hoje praticamente está transformando as cooperativas todas em livre admissão e tende a atuar no mercado como uma instituição financeira com toda a gama de produto. E isso tem deixado muitas lacunas, principalmente nas grandes cidades, que é onde tem surgido oportunidade aí, ou surgiu oportunidade nos últimos anos para a Credi Capital, né, expandir os negócios em Porto Alegre e na região metropolitana e também em São Paulo, né? Então a gente já está com esses planos de expansão além das fronteiras do Paraná há 2 anos, com apoio, claro, da nossa confederação, que fica em Brasília, mas levando o cooperativismo a esses dois estados, esses dois centros financeiros, justamente para transformar a nossa cooperativa, a Credi Capital aqui de Cascavel, numa instituição financeira sólida e com condições de acompanhar todo o desenvolvimento da nossa região.
E fechou 2020, me parece, melhor do que fechou 2019. Houve crescimento? Cada ano vem crescendo?
Com certeza. Nós crescemos aí, em média, nos últimos anos, sempre 30%, 40% ao ano, em termos de crédito. Esse ano que passou, nós crescemos 50%. 50%. Então, foi um crescimento bastante expressivo. E nós, aí no Conselho de Administração da Credi Capital, acreditamos que ela está preparada hoje para alçar esses voos maiores nessas dois principais mercados aí que eu falei, e realmente desempenhar o papel que o cooperativismo de crédito brasileiro tem como obrigação de fazer para gerar um equilíbrio econômico no mercado bancário, né? Quando a gente analisa as cooperativas de grãos, né, ninguém abre o preço de um mercado de grão sem olhar qual é o preço da cooperativa da região, né? Então, se a gente pegar aqui em Cascavel, cerealistas olham o preço da Copavel, lá em Medianeira olham da Lar e assim por diante, né? Só que nós estamos falando de dinheiro quando a gente fala em crédito. E dinheiro não tem transporte, não tem distância de porto, não tem distância de mercado. O dinheiro é altamente fluido e ele vai para qualquer lado. Então isso tem preço tabelado no Brasil, tem preço internacional pelas taxas de juros de cada país, né? E então é por isso que as instituições têm que ser mais abertas e afloradas no aspecto de estarem presentes em grandes centros como a gente está vislumbrando a Credi Capital, para poder realmente ter força e atuar, né? Porque só atuando no mercado nacional e com muita força é que a gente vai conseguir fazer o efeito que a cooperativa de produção faz na região, né? Os preços não seriam os mesmos se não tivesse uma cooperativa de crédito na região. Os preços, as taxas de juro, as taxas de serviços não serão os mesmos no Brasil com as cooperativas de crédito tendo uma participação maior no mercado. Hoje, a participação das cooperativas de crédito não chega a 5%, né, no mercado brasileiro. Então, é muito pouco, e por isso que nós, liderança, aí, estamos imbuídos de fazer chegar nos 2 dígitos, aí, chegar pelo menos a 10% nos próximos 3 anos, aí, né, com uma participação maciça. A gente tem condições de criar um ambiente melhor, né? Quando você olha o mercado financeiro do ponto de vista de gestor público lá do Banco Central, né? Você tem bancos privados externos, né? O capital estrangeiro, e tem bancos públicos, certo? E que são feitos para fazer política pública e tem bancos cooperativistas, que são bancos locais da comunidade que estão alheio à especulação, como o banco privado está. Então eles podem não ter a rapidez do banqueiro emprestar um dinheiro ou tomar uma decisão, né? Mas elas estão lá na comunidade, elas conseguem apoiar muito mais o desenvolvimento e estar do lado. Ele também não tem a letargia de um banco público, né? Não é tão lento como o banco público, que é gerido por funcionários públicos que estão ali para seguir as políticas, os manuais que foram determinados. Não, lá no banco cooperativo você tem pessoas acompanhando a gestão mais de perto, que consegue então ser mais rápido, ter mais agilidade, estar mais presente na comunidade, entender melhor a comunidade e assim por diante. Então, eu acredito muito que nós estamos deixando um legado, essa nossa geração está deixando um legado muito importante para o desenvolvimento do país nos próximos anos, pela ferramenta cooperativas de crédito, né? Nós tivemos aí décadas de os estados presentes no setor financeiro muito fortemente, então todo estado tinha um banco de estado e assim por diante, e a gente viu o que o homem público fez com os bancos, né? Todos quebraram, né? Então o cooperativismo de crédito ele tende a fazer uma economia mais justa, né? Ele já é reconhecido como um capitalismo consciente, então nós já estamos falando de práticas desde da tomada de decisão até a cultura das pessoas que trabalham e atendem os associados, com uma cultura muito mais preocupada com o ambiente onde está inserido, com a comunidade, com os impactos, né? Porque isso é muito importante, né? Um banco privado, ele chega e puxa o crédito se ele vê risco e não quer nem saber se está desempregando pessoas, se era a hora que o empresário mais precisava para manter a empresa de pé. Ele não está preocupado com isso, está preocupado em salvar os seus recursos que ele tinha emprestado na praça. Já o banco cooperativo, ele não vai fazer isso, porque ele depende da vida daquelas pessoas. Então ele é solidário, ele está junto e com certeza ele vai estar sentando com o empresário e achando soluções para que as atividades econômicas evoluam, né? Não só cresçam, mas sejam cada vez mais fortes. Então é uma filosofia muito bacana e que, sem dúvida, vai fazer muita diferença no nosso país.
Diante de tudo que você falou, eu gostaria de ouvir a sua opinião também com essa experiência. Você falava em 3 anos, 4 anos, a busca pelo segundo dígito, hoje com 5%. Daqui 30, 40, 50 anos, as taxas são menores, o cooperativismo de crédito cresce, Sicoob, você falava em crescimento de 50%. Isso não chega a ameaçar os grandes bancos?
A longo prazo, sim, mas isso já é uma realidade que o banqueiro internacional ele enxerga, né? Você já tem países como o Canadá, por exemplo, com uma participação em torno de 20%, 25%, né? Você tem países com a participação dos bancos cooperativos muito fortes, como a Holanda, né? O Rabobank. Então, já é uma necessidade, a própria França.
Mas chega um período que estanca o crescimento ou não?
Ele equilibra, né? Uhum. Ele acaba equilibrando, porque você tem aí sempre os capitais internacionais buscando cada vez melhor remuneração, né? Então, os bancos internacionais sempre vão existir, porque as economias já né, pela visão de escassez dos recursos no globo, que, né, o que um país tem de vantagem, ele consegue competir e entregar um custo mais barato para outro, assim por diante. Por isso que a economia mundial e a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, tem que funcionar realmente fluidamente para que as escassezes fiquem cada vez menor no globo. Né, e acompanhar esse movimento é uma natureza do banco estrangeiro, né, do capital internacional, né? O banco nacional ele é importante porque daí eu falo principalmente o público, para o gestor público fazer política, né? E o banco nacional privado ele é importante porque ele dá fluidez, né? Ele dá rapidez, agilidade, enfim, ele é muito mais voraz né, na hora de fazer negócios do que um banco cooperativo, que tem as suas responsabilidades com seus cooperados, né? Afinal, nós que estamos na gestão, na liderança, o dinheiro não é nosso, né? O dinheiro é a poupança das comunidades onde a gente atua, que está ali sendo colocada, empregada para o desenvolvimento das atividades econômicas em cada região.
Guido, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Roberto, estamos sempre à disposição, acreditando aí que essa pandemia é só mais uma fase de ajuste do desenvolvimento da humanidade, né, para buscar um mundo cada vez mais globalizado, com uma qualidade de vida melhor, com menos fome, com melhor distribuição de riqueza, com desenvolvimento humano acima de tudo, né? A tecnologia nos traz condições de viver muito melhor. Basta nós termos essa consciência coletiva de respeitar o próximo, de estar juntos, saber que juntos a gente consegue fazer mais e entender que é preciso construir junto para ter uma vida melhor para todos.